Glórias a Deus. A palavra de hoje está no livro de Atos 4, 31 a 35. Aqui nos versículos anteriores, a igreja do Senhor Jesus fez uma oração poderosa, invocando a Deus e exaltando a Deus pelos livramentos, pela bondade e pela boa mão de Deus sobre eles. E a partir do versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Glórias a Deus. Nós vemos que os apóstolos tinham tomado posse do derramamento do Espírito Santo. Sinais e maravilhas aconteciam na sua vida diária, apesar de serem perseguidos pelos seus opositores, pelos seus inimigos, aqueles que se diziam povo de Deus. Nos capítulos anteriores, nós vemos o poder derramado no dia de Pentecostes se manifestando na vida de cada apóstolo, na vida de cada membro da igreja que se iniciava, enfim, sobre toda a comunidade seguidora do Senhor Jesus, se manifestava o poder do Espírito Santo. Eles viviam em unidade, uma igreja que orava em unidade, que tudo estava em perfeita harmonia, perfeita unidade, conforme a palavra de Deus, conforme as orientações do Senhor Jesus. Com isto, seus opositores estavam furiosos. Queriam prendê-los, queriam se livrar deles, queriam açoitá-los, já no comecinho da igreja. A igreja vitoriosa estava impressionando o poder das trevas. E eles só tinham uma saída: estarem vivendo em unidade. Quando os problemas aparecem, a igreja levanta um clamor. E eles movem-se no poder do Espírito Santo, movem-se no sobrenatural. E nós vemos claramente que o tema desse texto sugere sobre o que acontece quando uma igreja permanece unida. E quando uma igreja permanece unida, ela recebe poder sobrenatural. É bem visível isto. E esta igreja estava experimentando este poder sobrenatural. Nós vemos nos versículos 24 a 30 a oração que fez o lugar tremer. A comunidade apostólica orou. Eles ouviram o testemunho da igreja. Diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e o Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A oração poderosa que move no sobrenatural. E o versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando a igreja permanece unida, recebe poder sobrenatural. Ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram com intrepidez. E Deus mandou um sinal que estava presente. Tremeu o lugar. Tremeu o lugar. Deus mostrando o seu poder sobrenatural. E de imediato ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles já tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo de Deus conforme a promessa. E eles receberam este reforço num momento de crise. Eles receberam esse poder. E esse poder é somente para quem anda em santidade e obediência à palavra de Deus. Ficar cheio do Espírito Santo é capacitação para anunciar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, para anunciar a palavra de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos nos consagrar, precisamos estar unidos conforme a palavra de Deus, e aí nós ganhamos esse poder sobrenatural, intrepidez para anunciar a salvação de Deus em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Intrepidez vem pelo Espírito de Deus, porque Deus coloca o seu Espírito em nós. Nós ficamos cheios do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus, que é poder, ele manifesta em nós não a covardia dos tempos de perdição, mas poder, amor, moderação. Frutificamos no poder do Espírito Santo. Intrepidez quer dizer falar com firmeza, agir com firmeza, com autoridade, com alegria contagiante. Esta foi a intrepidez que eles receberam para apresentar o Evangelho de uma forma que todos compreendessem. Quando eles falavam, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas seja salvo, eles falavam com intrepidez. Eles não ficavam procurando formulazinhas, como muitas pessoas andam com um esqueminha pré-estabelecido. Não, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles sabiam que o Espírito Santo dava a palavra certa para a pessoa de acordo com a necessidade. Então, eles tinham aquela convicção que Deus amou os pecadores de um modo muito especial e mandou Jesus. E eles comunicavam esse presente que Deus deu aos pecadores e comunicavam que todo aquele que nele cresce receberia a salvação. Eles comunicavam, conforme Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Mas comunicavam, no poder do Espírito Santo, que Deus tem um presente muito grande. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é intrepidez. E esta intrepidez se manifestava neles porque eles tinham recebido o Espírito Santo de Deus. E buscavam andar cheios do Espírito Santo de Deus. E esta mesma intrepidez é direito nosso. Nós recebemos o Espírito Santo e nós não devemos nos acomodar, devemos buscar viver cheios do Espírito Santo de Deus, e aí a intrepidez se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Eles, naquele momento de oração, em unidade, quando tremeu o local onde eles estavam, naquele momento eles receberam um batismo de intrepidez. Um batismo de ousadia no Espírito Santo de Deus. E eles anunciavam a palavra de Deus com autoridade, de forma que as pessoas se convertiam. Quando a igreja permanece unida, ela também recebe unidade sobrenatural. Vem uma unidade que não nasce de estratégia, de técnicas administrativas. Não nasce porque tem um líder especial. Esta unidade sobrenatural, ela vem direto do trono de Deus. A unidade sobrenatural é fruto do Espírito Santo de Deus. É na unidade que se manifesta o fruto do Espírito em cada vida e comunitariamente. Quando a igreja vive o fruto do Espírito, esta é a igreja vencedora em Cristo Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, mais que vencedora em Cristo Jesus. Mas se o Espírito está em nós, então manifesta-se o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a igreja que permanece unida, ela recebe unidade sobrenatural. Não é aquela unidade de estar sempre juntos fisicamente. Mesmo dispersa no dia a dia, nos seus afazeres, ela está unida de um modo sobrenatural. Unido uns com os outros, intercedendo uns pelos outros, revestindo uns aos outros com orações junto a Deus. Diz assim sobre esta unidade sobrenatural, o versículo 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram, já havia uma multidão de crentes, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Era um o coração e a alma. Unidade. Quando a igreja permanece unida, ela recebe unidade. E não é uma unidade forjada por técnicas humanas, intelectuais, mas é uma unidade sobrenatural. Era um o coração e a alma. Tinham os mesmos sentimentos de Cristo. Amavam a Deus e amavam uns aos outros. Amavam o próximo como a si mesmos. Esta é a unidade sobrenatural. Expressa o mesmo entendimento, expressa os mesmos sentimentos em Cristo. Esta é a igreja unida, esta é a igreja vitoriosa. Eles viviam a perfeita unidade. E é somente a perfeita unidade que dá autoridade para vencer o mal. Por que muitos crentes hoje não têm autoridade? Porque não vivem em unidade. A igreja do Senhor Jesus é para ser uma só, no poder do Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus. Quando nós vivemos em perfeita unidade conforme a palavra de Deus, nós temos autoridade para vencer o mal, e o mal não nos atinge. Somente seremos provados, porque Deus prova para nos adestrar para momentos mais poderosos ainda. Quando a igreja ora em unidade, quando a igreja vive em unidade, com os mesmos sentimentos da igreja apostólica, o reino das trevas é assaltado. O reino das trevas perde o poder que ele pensa ter, e multidões se rendem ao Senhor Jesus. Mas nós precisamos viver unidos para fazer esse assalto no dia a dia ao reino das trevas. Porque senão acontece o contrário, o crente continua sendo assaltado. E parece uma piada isso, um crente ser assaltado pelo poder das trevas. O Senhor Jesus nos dá toda a autoridade para vencer o maligno, para lutar contra os poderes das trevas, como sermos assaltados? É nós que somos aqueles que arrancam vidas dos poderes das trevas para a luz de Jesus, para o reino de Deus. A igreja apostólica é esta igreja unida, que começou através dos apóstolos e vive até hoje. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Na igreja apostólica não tem lugar para individualismos. O Espírito Santo une uns aos outros e com Cristo pela palavra de Deus. Na igreja apostólica, na igreja unida, não há lugar para individualismos. Nós pertencemos uns aos outros e nós cuidamos uns dos outros em todos os sentidos. E aí nós crescemos como seres humanos na presença de Deus e aos olhos do mundo. É uma aparência que não passa despercebida. Todos percebem a nossa mudança de aparência, porque nós passamos a ser luz, luz para o mundo, e onde há trevas e nós aparecemos, ali há iluminação, e as coisas mudam onde nós chegamos. Então, se alguém tem algum sentimento individualista, mude, peça para Deus mudar isso aí. Peça para crescer como ser no reino de Deus, como filha, como filha no reino de Deus. O Espírito Santo opera esta obra. Tem muito crente dizendo que é crente, mas nunca se une à igreja, nunca se reúne para estudo familiar, nunca se reúne no salão para fazer culto a Deus. Não tem como sermos crentes assim. E nós precisamos ensinar para esses que estão no engano e para os perdidos, que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que permanece unida. E quando nós permanecemos unidos, nós recebemos poder sobrenatural. Aqui diz que era um o coração e a alma daquelas pessoas. Isto acontece hoje? É um o nosso coração e a nossa alma? Nós temos o mesmo entendimento, os mesmos sentimentos como filhos e filhas de Deus, em relação à vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus? O apóstolo Paulo, aos crentes de Corinto, 1 Coríntios 1:10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quando a igreja permanece unida, recebe unidade sobrenatural. Não é uma unidade estratégica. Mas o que que o apóstolo Paulo diz aqui? Nós precisamos falar a mesma coisa. Como falar a mesma coisa? Falar conforme a palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia para falar conforme a palavra de Deus. Nós precisamos ser unidos, que não haja entre vós divisões. Como pode sobreviver uma igreja com divisões? Para que não hajam divisões, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. E ele diz: antes sejais inteiramente unidos. Inteiramente, quer dizer, nem um pouquinho de falta de unidade. Nós precisamos ser inteiramente unidos. Precisamos andar na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olhem como é poderoso isso. Tudo passa pela nossa mente e nós devemos andar na mesma disposição mental. Como obtermos a mesma disposição mental? Só tem uma fonte que nos dá a mesma disposição mental: a Bíblia, a palavra de Deus. Se nós andarmos alimentando a nossa alma no dia a dia na palavra de Deus, nós passaremos a ter a mesma disposição mental e no mesmo parecer também. Só teremos o mesmo parecer se nós irmos todos na mesma fonte: a Bíblia, a palavra de Deus. É triste quando começamos a falar, nem vou mencionar incrédulos, quando estamos falando com crentes, algum crente começa a dizer, contestando a palavra de Deus: ah, não, mas eu acho que é assim. Nós não temos que achar nada. Se a palavra de Deus é a verdade, é o poder de Deus, então nós devemos dizer: sim, Senhor, eu quero essa verdade, eu quero isto para a minha vida. Agora, quando nós não vamos diariamente à mesma fonte, como vamos ter a mesma disposição mental? Como vamos ter o mesmo parecer? Como vamos falar a mesma coisa? Então é poderoso isso. Precisamos permanecer unidos para receber esta união sobrenatural, e assim nós viveremos vitoriosamente. Quando a igreja permanece unida, nós vimos que ela recebe poder sobrenatural, recebe unidade sobrenatural, e ela também manifesta grande poder e abundante graça. Isso é maravilhoso. Atos 4:33 diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quando a igreja do Senhor Jesus permanece unida, ela manifesta grande poder e abundante graça. Grande poder é a comunidade sendo um agente de transformação pelo poder do Espírito Santo. Esse grande poder nos transforma como igreja, cada vida numa agência do Espírito Santo para transformar outras vidas. E isso é maravilhoso. Diz assim: com grande poder dá um testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Com grande poder. Hoje em dia as pessoas estão sendo ensinadas a dar testemunho. Mas será que nós temos dado testemunho sobre o Senhor Jesus, sobre o que Ele faz na nossa vida, com grande poder? Aqui diz que com grande poder dava um testemunho. Com grande poder, havendo testemunho, também há salvação. O plano da salvação torna-se irresistível para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que nos conhecem. Mas precisa haver grande poder na nossa vida e através da nossa vida. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas podem até anunciar essa situação que leva as pessoas para o inferno, o pecado. As pessoas mostram que tem uma solução, a justificação gratuita em Jesus, a graça da salvação em Jesus, que em Jesus há redenção. Mas se isso não for anunciado com grande poder, no poder do Espírito Santo de Deus, será que vai se manifestar a abundante graça? Será que vai se manifestar grande poder se não for neste mover sobrenatural? Nós precisamos estar atentos para que isto aconteça se estivermos em unidade. Nós precisamos viver em unidade. Daí manifesta grande poder e abundante graça nas nossas vidas e através das nossas vidas. Com grande poder. E afirma que em todos eles havia abundante graça. Como vai haver abundante graça em nós? Se nós recebemos o Espírito Santo, nós buscamos viver cheios do Espírito Santo, aí há grande poder. Aí vivemos com grande poder. Anunciamos a graça de Deus com grande poder. Senão, será uma vida diária sem poder. Será uma vida diária onde falamos da salvação, mas falamos como um papagaio fala. Apenas repetimos. Agora, quando falamos no poder do Espírito Santo, com grande poder, porque estamos cheios do Espírito Santo, aí sinais e maravilhas acontecem. Mateus 10, 8 anuncia abundante graça, este grande poder. Abundante graça é o transbordante favor de Deus sendo derramado. Abundante graça é quando nós recebemos e através de nós também outras pessoas recebem abundantemente o favor de Deus. E isso é maravilhoso. E Mateus 10, 8 então fala desta abundante graça. Jesus disse aos seus discípulos: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Grande poder. Manifesta grandes sinais e maravilhas. Isso se chama abundante graça. Nós temos vivido esta abundante graça de Deus? Nós temos recebido na nossa vida e manifestado através de nós, na vida de outras pessoas, com um grande poder, a abundante graça de Deus? Se nós somos uma igreja que permanece unida, isto está acontecendo. Mas nós precisamos, necessitamos viver a verdadeira unidade. A verdadeira unidade, Deus dá uma direção. Põe um pastor para pastorear as suas ovelhas. Põe um pastor para dirigir a igreja, colocar ordens no seu dia a dia, orientações de como ler a Bíblia, orientações de como prestar culto a Deus, orientações de como se comportar em casa no dia a dia, orientações de como fazer o culto familiar no dia a dia, orientações diversas. Quando a igreja é unida, ela não vacila e cumpre, obedece esta direção que recebe de Deus através do seu pastor. Esta igreja que anda assim, ela é unida. A igreja que segue a palavra de Deus e aquilo que Deus ordena através dos seus pastores é uma igreja que permanece unida. E essa igreja, com certeza, é uma igreja vitoriosa, porque ela vive com grande poder. Esse grande poder é vida abundante, é o Espírito Santo de Deus operando poderosamente em cada vida e através de cada vida. Quando a igreja permanece unida, ela também é generosa e obediente. Vemos isso no mesmo texto de Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quando a igreja permanece unida, ela é generosa e obediente. Naquele tempo eles adotaram um estilo de vida poderoso. Nós hoje não precisamos, nem devemos, vender tudo o que temos e colocar na mão dos pastores. É bem claro para nós a direção hoje. Hoje nós devemos obedecer todos os mandamentos do Senhor. Na área financeira, obedecer entregando dízimos e ofertas para que a igreja do Senhor tenha o sustento material. E isso se manifesta na vida de cada crente na forma de bênçãos, de prosperidade vindas diretas de Deus. Nenhum necessitado havia entre eles. Aí, quando alguém tem uma necessidade, a igreja é generosa, ela está unida, ela vê a necessidade de alguém e atende a necessidade. Ela é obediente porque, se ela está unida, ela obedece à palavra de Deus. A palavra de Deus manda nós estarmos cuidando uns dos outros e cuidando dos necessitados. Então, se manifesta esse poder de generosidade e obediência na vida de cada crente, através da vida de cada crente. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, manifestando generosidade e obediência à vontade de Deus. A igreja unida, ela sabe repartir generosamente, obedece ao Senhor Jesus em tudo. A igreja que permanece unida, ela é sensível ao toque do Espírito Santo. Ela age, ela se move no poder do Espírito Santo. Ela não precisa ser constrangida a tomar certas atitudes. Você está na direção do Espírito Santo e quando vê alguém necessitado, você automaticamente, podendo, vai atender aquela necessidade daquela pessoa. Seja da igreja ou seja de fora da igreja. A igreja unida, ela é generosa e obediente. E assim se manifesta prosperidade de Deus na vida de cada crente da igreja local e da igreja universal do Senhor Jesus. Provérbios 22, 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso será abençoado. Promessa de Deus. Então nós precisamos ser generosos. Mas ser generoso não é sair distribuindo o que tem. Ser generoso é dar ao necessitado, não por emocionalismo, mas por direção do Espírito Santo de Deus. É bem diferente. Se nós quisermos ser generosos hoje, atravessando algumas ruas de Curitiba a pé, nós chegamos em casa sem roupa. Não, ser generoso é atender a necessidade das pessoas ouvindo a voz do Espírito Santo, é bem diferente. Nós temos sabedoria ao dividir as riquezas com pessoas necessitadas. E isso só recebemos, essa sabedoria, vivendo em unidade, permanecendo em unidade como igreja do Senhor Jesus. Quando a igreja permanece unida, ela recebe poder sobrenatural. Não se esqueçam disso. Se aquela igreja que estava começando recebeu, nós também recebemos. Quando a igreja permanece unida, ela recebe unidade sobrenatural. Ela manifesta grande poder e abundante graça. E ela é generosa e obediente. Porque ela tem um estilo de vida. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, unidade. Na unidade se manifesta o poder. Nós sabemos disso. No atletismo, quando o esporte é praticado em equipe, se não houver unidade na equipe, aquela equipe logo é derrotada, porque não tem unidade. Assim acontece no mundo espiritual. Se nós vivemos em unidade, permanecemos em unidade, nós continuaremos sempre sendo a igreja mais que vencedora, a igreja do Senhor em Cristo Jesus. A igreja que ama a Deus e ao Senhor Jesus não brinca de cabo de guerra. Isso é muito claro. Quando, até baseados na palavra, começa a surgir divisões doutrinárias, quando as pessoas não se submetem à palavra de Deus para receber a palavra como ela é e começam a criar doutrinas, se estabelece um cabo de guerra. Um puxa para um lado, outro para outro. E alguém vai se machucar. É isso que está acontecendo na igreja nominal dos tempos atuais. Muitas denominações. Um verdadeiro cabo de guerra. Cada um querendo ser mais forte. Sendo que o que nós aprendemos com a doutrina apostólica é que a igreja do Senhor Jesus é uma só. Formada pelos salvos de todos os tempos na face da terra. Aqueles que morreram vão para o céu. E os salvos vivos têm que continuar em unidade para ir para o céu também. A igreja do Senhor Jesus é uma só. E ela deve permanecer unida. Quando nós encontramos por aí crentes nesse cabo de guerra, não devemos pegar outra ponta, não. Essa competição não é do reino de Deus. Nós precisamos permanecer unidos conforme a palavra de Deus, obedecendo aquilo que está na Bíblia. Aquilo que Deus fala para nós através da Bíblia. Lendo e relendo muitas vezes a Bíblia para abrir o nosso entendimento. E vivendo na comunhão santa, porque a comunhão santa é educativa. E assim nós ensinamos uns aos outros, aprendemos uns com os outros e crescemos nesta unidade. Crescemos como seres humanos, crescemos como filhos e filhas de Deus. E assim nós cada vez vamos ficando mais unidos. E esta é a vontade do Senhor Deus. A igreja que permanece unida não teme tempos ruins, não teme a tempestade. Ela segue o exemplo do Senhor Jesus, anda sobre as águas. A igreja que ora unida, a igreja que permanece unida, não teme o inimigo. Sabe que Deus vai à frente e guerreia. E se for preciso, ele faz o mar se abrir. É assim que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos crer, como igreja que permanece unida. A igreja que ora unida, a igreja que permanece unida, é a única e verdadeira igreja do Senhor Jesus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus, porque nós somos e queremos permanecer unidos como esta igreja do Senhor Jesus.